Salmo de número 50, verso 15. Vai colocando para a gente os textos, por favor, pessoal da comunicação aí. Salmo de número 50, verso 15. É o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 50, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Estávamos em culto agora, na quinta-feira passada, irmão Rogerinha pregou, um culto ministrado pelo Ministério da Família, e a irmã Keila, membro aqui da nossa igreja, mandou pelo WhatsApp a boa notícia de que o sobrinho dela está curado de um câncer, e ela vinha orando, a gente colocando diante de Deus, a igreja orando, intercedendo pelo sobrinho da irmã Keila. Ele fez o tratamento e fez os últimos exames agora, recente, e o médico falou: está limpo, não temos mais sinais de câncer no organismo dele. E ela estava glorificando e voltando para agradecer. Isso é muito importante, né? A gente aprender a voltar para agradecer, ou seja, honrando a Deus. O mérito não é da igreja, o mérito não é do pastor, o mérito não é de um grupo religioso, o mérito é todo de Deus. A honra e a glória é todo para o Senhor, amém? A gente precisa entender isso. Isso aqui não é uma propaganda da Cibiluz, porque nós oramos, o rapaz ficou curado. Nós oramos. Era o mínimo que poderíamos fazer, que é orar uns pelos outros. Isso é muito sério. Ah, não está curado só porque é da igreja tal. Não, não tem a ver com a gente. Tem a ver com a graça do Senhor. Amém, gente? Isso é muito importante, uma compreensão um pouco melhor sobre essas coisas. Salmo de número 18, verso 6, vai dizer o seguinte, Salmo de número 18, capítulo 18, verso 6, coloca para a gente, pessoal da mídia, Salmo 18, verso 6, Salmo 18, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz e o meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O que precisa chegar aos ouvidos de Deus hoje? Pastor, mas a Bíblia não diz que antes da gente abrir a boca, Deus já sabe? Sim. Pastor, Deus já não tomou providências ao nosso respeito quanto o que necessitamos? Sim. Mas Deus criou um mecanismo chamado oração, para a gente pedir a Ele, para a gente agradecer a Ele, mas principalmente, entenda isso de uma vez por todas, a oração é para a gente se relacionar com Deus. É para a gente investir um tempo de qualidade na presença de Deus. É para a gente se debruçar. E até mesmo quando você não tiver palavras para falar com Deus, o Espírito Santo já vai estar traduzindo, interpretando, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, aquilo que nós nem sabemos ou às vezes nem conseguimos pedir adequadamente. Então, gente, tudo com Deus é perfeito. Que tal a gente ter um tempo para orar? Coloque-se diante do Senhor também. Como é que é o nome dela mesmo? Talita. Talita, já tem um tempo que a gente também já vinha orando pela vida da Talita. E hoje a Talita está aqui, para a glória de Deus, né? Eu sou ruim de nome, tá? Mas que bom que a Thalita tem conseguido vir à igreja, para a glória do Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e a gente pudesse ter esse tempo para falar com Deus. Patrícia, por favor, vou colocar aqui diante do Pai. Agradecendo também pelo encerramento do mês da família, nossa próxima série de mensagens. O céu é o meu lugar. Que Deus realmente use os pregadores e fale muito com o nosso coração, fale muito com a gente, que Deus fale muito aos nossos corações através dessa nova série de mensagens. O céu é o meu lugar.
Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Te louvamos, ó Senhor, agradecemos o Teu nome, porque temos a certeza, Senhor Deus, de que nós nunca estamos sozinhos, ó Pai. O Senhor está sempre conosco, cuidando de nós, nos protegendo. Obrigado, ó Pai, por muito nos amar. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Nós queremos te pedir nessa noite, por cada pessoa que está enferma, cada um que necessita de um milagre, Senhor Deus, cada um de nós precisamos de milagres, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor escute a nossa oração, que o Senhor escute o nosso clamor daquela mãe que clama quando está necessitada de algo, um filho desempregado, o filho que precisa voltar para os caminhos do Senhor, o filho que precisa reconhecer Jesus Cristo na sua vida, ó Pai. Que o Senhor escute o clamor de cada pai, de cada mãe. Vem te pedir, Senhor Deus, por aqueles enfermos, ó Pai Santo. São tantos a lista, Senhor Deus. Eu não vou falar porque eu posso cometer o erro de esquecer de alguém, ó Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Traz cura. Traz bálsamo, Senhor Deus, de alento, de calmaria para aqueles que precisam, Senhor Deus, do Teu agir. Aqueles que sofrem de ansiedade, Senhor Deus. Quantas vezes, ó Pai, se perdem, Senhor Deus, nos sentimentos e precisam do Teu auxílio. Precisam também de médicos, que o Senhor oriente a cada um a encontrar um médico que cuide com carinho, que cuide com zelo, que passe os medicamentos corretos. Em nome de Jesus te clamamos, ó Pai, por aqueles que precisam de um emprego, Senhor Deus, que o Senhor abra portas aonde não tem. Pai de amor, o Teu povo precisa de Ti, ó Pai. São tantas as coisas, tantas as ações, tantas as áreas de nossa vida que precisamos do Senhor. Que eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor escute a nossa voz, o nosso clamor, e que nós possamos também estar atentos à Tua voz para o que o Senhor quer. Quando o Senhor fala sim, mas também quando o Senhor fala não. Que nós possamos ouvir a Sua voz claramente e que possamos estar rendidos ao Senhor, à Tua vontade. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Então dá, fala assim, glória a Deus. Amém, isso é muito importante. Quero continuar conversando com vocês aquilo que hoje nós estamos concluindo, né? Nosso mês da família que está ali no telão, ali atrás, né? Para vocês, família cuide bem, amém? Vamos só com uma dinâmica aqui. Como é que é o tema? Família cuide bem. Pode ficar melhor. Família cuide bem. Tem outro jeito de cuidar da família, a não ser de maneira excelente? Cuidar bem. Nós precisamos entender cada vez mais isso. E a gente está concluindo o nosso mês da família, crendo que Deus ministrou muita coisa boa ao nosso coração. Hoje pela manhã fiz aqui uma dinâmica que falava sobre casa, morador e tempestade, né? E a dinâmica, aquele momento de brincadeira ali, produz uma reflexão. E eu tenho conversado ao longo da minha vida, do meu ministério, e também através dessa dinâmica, aprendi há muito tempo lá no Ministério de Adolescentes, que nós precisamos valorizar aquilo que Deus já nos deu como família. Amém? Então um dos pontos lá da brincadeira, Deus te deu uma casa independente, um lugar para morar, um abrigo. Ah, mas minha casa é humilde, qual o problema? Nenhum. Ah, mas minha casa é uma mansão. Ah, amém, era uma mansão, glória a Deus. Então você precisa valorizar aquilo que Deus te deu e continuar uma vida abençoada, temendo a Deus, trabalhando, correndo atrás, seguindo as orientações da palavra do Senhor. Para a gente poder conversar um pouco sobre a questão da família, a gente trouxe para a reflexão da igreja, Salmo de número 127, aquele mesmo que diz, filhos são herança do Senhor. Mas antes do texto falar no verso 3, filhos são herança do Senhor, o texto está dizendo que se não for o Senhor o construtor da casa, em vão nós vamos trabalhar, em vão nós vamos correr para lá, para cá, será inútil os nossos esforços se o negócio todo ali não tiver começando com Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos casais que estão fazendo curso de noivos. Eu louvo a Deus pelos aqueles casais que agora vão ter bebê, mas estão alimentando o espiritual, porque querem criar, educar os seus filhos com a ajuda de Deus. Ou seja, louvo a Deus os casais que puderam ter uma cerimônia religiosa para consagrar o casamento. Por quê? Porque estão começando com Deus. Louvo a Deus por aqueles casais que, antes de iniciar um namoro, pediram a orientação de Deus, entenderam o que diz o Salmo 127, se não for o Senhor. Ou seja, entenderam que tudo na vida precisa começar com Deus. Precisa ouvir Deus, precisa buscar os valores de Deus, e nós não vamos nunca conseguir cuidar bem da nossa família se a gente não ouvir Deus. Então, muito importante aquilo que foi dito aqui durante o mês inteiro, e eu acho que não pode ficar aí no esquecimento. Graças a Deus, nós temos os mecanismos de internet, né? Toda terça-feira os meninos da comunicação vêm para cá e colocam os sermões no Spotify. Eu não pude vir à igreja um determinado dia, mas eu deveria ir lá buscar o que Deus falou na minha ausência. Mês da família não foi meramente para cumprir um calendário. A igreja precisa estar sempre fomentando, estimulando a que todos nós possamos cuidar bem da nossa família. Família não é algo que saiu da moda. Família não é um mecanismo qualquer social que, agora a gente não precisa mais. Há tantos ataques contra a nossa família, contra os princípios e valores de Deus, que colocam na nossa mente, no nosso coração, o grande valor que é ter uma família. Às vezes, a gente para pensar nesse valor, muitas vezes, quando a gente perde. Aí quando perde um ente querido, quando perde aquele primo, aquela prima que você nunca mais visitou, não sabe nem mais notícia. E isso, infelizmente, é uma questão humana, mas a gente precisa vencer. Hoje, para a gente poder finalizar, e domingo que vem teremos ceia do Senhor, se Deus assim nos permitir, e a partir daí dar o pontapé inicial para iniciarmos uma nova série de mensagens que vai falar sobre o céu. Vai falar sobre o céu, um ambiente celestial que Deus está preparando para todos nós. Uma morada de Deus, no sentido de trono de Deus. E vai dizer para nós que é para lá que nós estamos indo. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. E eu estou bem animado com essa nova série de mensagens, porque o que nós temos como grande palavra não é dizer para o povo lá fora que sem Jesus eles vão para o inferno. Esta não é a nossa palavra principal. A nossa palavra principal é que com Jesus as pessoas podem ir para o céu, morar com Deus eternamente. Só que um pedacinho do céu já precisa começar na minha vida e na sua vida a partir de Jesus. Então, eu quero ler alguns textos. Meninos da comunicação, por favor, estejam bem atentos aí. Quem está aí na comunicação agora? Filipão, fica bem atento que eu vou pedindo os textos, você vai colocando para mim para a gente poder conversar. Já coloca para mim 1 João capítulo 4, verso 6. Evangelho, ou melhor, 1 João capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a Bíblia, que é o nosso manual de segurança, de fé e de princípios e valores, aponta para alguns grandes pilares que foram ditos, ressaltados, evidenciados aqui com as pessoas que me ajudaram aqui com os sermões. Me lembro que um deles, o irmão Domingos, falou bastante. Para um relacionamento, para a gente cuidar bem da nossa família, tem que ter amor. Por isso que o irmão Domingos e irmã Rogerinha são considerados aí o casal amorzinho, né? E tem mesmo, gente. Não temos como cuidar bem da nossa família se, em primeiro lugar, o alicerce principal ali que Deus planta no nosso coração é o amor. Mas não é esse amor ao modo do homem, da humanidade, um negócio assim estranho. É um amor ao modo de Deus. E para isso a gente vai ver aquilo que a Bíblia vai nos orientar. A Bíblia, como palavra, ela nos oferece diversos conselhos valiosos para construir e fortalecer relacionamentos familiares, para que consigamos cuidar bem, relacionamento familiar saudável. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para os noivos, né, que estão se preparando para o casamento, é que quantos querem ter um casamento saudável? aí a gente, todo mundo fala, né? Eu quero ter um casamento saudável. Mas a segunda pergunta é muito importante. Você é uma pessoa saudável? Você é uma pessoa que sabe ouvir? Você é uma pessoa que sabe falar na hora certa? Você é uma pessoa que está entendendo que a sua família, essa nova família, através do casamento, que está iniciando aí, dando os primeiros passos no namoro, noivado, até chegar no casamento, precisa estar borbulhando um amor para que a gente consiga ter um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso. Se falta amor dentro de um relacionamento em família, faltou tudo, porque o amor é a base. O amor, ele está expresso na palavra de Deus de ponta a ponta. Da história da humanidade, alguém poderia dizer: ah, Deus perdeu o ser humano. Quem mandou Deus? Deus não sabia não que o homem ia pecar. Deus, ele tanto nos amou, que ele nunca se permitiu perder um homem. Como assim, pastor? O homem não fez a sua escolha, ele não se perdeu por causa lá da sua escolha, optou pelo pecado? Sim. Mas Deus sempre esteve ali, presente, da criação, do momento que Deus falou: olha, você escolheu outra coisa, você vai ter consequências naturais. Aquele que escolhe um caminho de maldição sofrerá as consequências. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Mas Deus continuou a sua caminhada para com a humanidade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre amor. Tanto é que a Bíblia diz: Deus é amor. A gente sabe teologicamente que Deus é uma pessoa espiritual, espírito, o Espírito de Deus, o Criador. Mas para exemplificar e dar uma característica de Deus, a Bíblia diz: Deus é amor. Só que Deus, ele é amor, e ele transfere esse amor para nós. Nós podemos ter essa qualidade, não um amor meramente de um sentimento, mas um amor de uma escolha. Você não acha que uma mãe que vai lá no presídio visitar o seu filho mal criado, o filho que ela ensinou, deu todos os conselhos e ensinamentos para ele não fazer bobagem na vida, mas quando ele faz a bobagem, ele é preso, aí quem está lá na porta do presídio? A mãe. Por que ela está lá? Porque ela ama de maneira incondicional. E eu já disse que o amor de mãe é muito parecido com o amor de Deus para conosco. Então, um grande pilar, e foi muito falado aqui em nossas pregações, que para a gente cuidar bem da nossa família, nós precisamos aflorar o amor, não meramente como um sentimento, mas o amor como uma escolha. E quando você escolhe amar algumas pessoas, às vezes você terá que cortar na própria carne, para se esforçar, para caminhar junto, para considerar, para perdoar, que daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. E aí, no texto bíblico de primeiro, que eu falei, primeiro João, os meninos já colocaram, mas já tirou, de primeiro João, capítulo 4, verso 11, vai dizer o seguinte: nós viemos, primeiro João, capítulo 4, verso 11, amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Parece para você isso uma utopia? Pode manter o texto aí, por favor. Parece isso uma... está tão ultrapassado. Gente, o dia que a igreja deixar de falar sobre um negócio desse, deixou de falar tudo que precisa falar. O principal mandamento, quando Jesus estava sendo questionado sobre o principal e mais importante mandamento de toda a lei: amar a Deus e amar ao seu próximo. Então você acha que Jesus plantaria, falaria para seus ouvintes algo fantasioso, algo utópico, algo que não é possível? Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a expressão máxima de amor, que se entregou, que se doou por tanto nos amar, para cumprir a vontade do Pai. Então, João aqui, ele está falando de algo que é verídico, verdade. Amados, se Deus nos amou, nós temos a capacidade de amar. Alguém me perguntou no curso de batismo, pastor, mas como é que eu vou amar o cara que me traiu? Eu falei, filho, é uma caminhada agora, uma grande jornada que você deu o pontapé inicial no dia que você aceitou Jesus e pediu o batismo. Você não está pronto, eu não estou pronto, nenhum de nós estamos prontos para tudo aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Então Deus agora começa uma grande caminhada na tua vida, que até isso, você amar alguém que te traiu, amar alguém que te esfaqueou pelas costas, amar alguém que você investiu tanto nele ou nela, ainda assim Deus te tornará alguém capaz de amar. E o seio familiar, gente, a gente pode aí, tá vendo muita coisa acontecendo aí, uma guerra contra a família ideológica, né? Parece que até políticas públicas para detonar o troço, o negócio, uma coisa estranha. Você liga a televisão, assustador, tá difícil você conseguir ver uma série, porque as palavras chulas, os palavrões, as palavras torpes, estão agora dentro da tradução do inglês, sei lá o que que é, para o português, com palavrões horríveis, você não consegue mais sentar para poder ver, porque o negócio é palavrão do começo ao fim, alegando que é assim mesmo que o pessoal fala, né? Então a tradução lá do filme lá tem que... Não é tradução, não, é dublagem. A dublagem que tenta chegar mais próximo de uma linguagem mais atual. A linguagem atual é cheia de palavrão. Que loucura! Eu fico me perguntando, sinceramente, onde estão os pedagogos? Onde que estão os caras entendidos de educação aí? É isso mesmo? É isso, Elane? A gente tem que usar a linguagem mesmo, a gente não consegue mais sentar com uma criança dentro de casa para assistir uma série, porque é palavrão, 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 dos mais pesados. O negócio está estranho, gente. O negócio está estranho e me parece que a galera aí... Eu fico me perguntando, onde estão os grandes pensadores da nossa sociedade? Isso é assim mesmo, tem que ser? Tem que usar mesmo lá numa tradução, lá no... Difícil. Eu vejo que estamos numa guerra. E uma guerra não é contra eu e você, simplesmente. Mas uma guerra contra o propósito de Deus. E quando a gente abre um texto desse, eu palestrei muito em escolas. E dentro das minhas palestras socioeducativas, eu tinha que falar de cristianismo, de maneira estratégica. E quando você abre algo desse tipo, que você precisa viver a vida baseado em um pilar chamado amor, muitos dos nossos alunos não acreditam nisso e não acreditam mesmo. Hoje nós entendemos que estamos vivendo uma grande guerra contra a família. Ah, a família é coisa qualquer. É mesmo. Um dia um presidente da República falou: não, se a menina engravidar, se ela quer fazer sexo a qualquer momento da vida dela, ela pode. Eu falei: ah, tá bom. Quando ela engravidar, vai lá para a porta do presidente que falou isso, para poder. O que que ele vai fazer? É assim mesmo. Amor é você não cuidar? Um pai e mãe não pode dizer mais a um filho, educá-lo sobre vida sexual? É o governo que vai ter que fazer isso? Isto não é amor, isto é irresponsabilidade. Um pai e uma mãe que não senta para conversar sobre sexualidade com seus filhos, não está amando. Agora é óbvio, né? Óbvio. Nós precisamos ter a cabeça fresca, tranquila, para poder encarar os nossos filhos para conversar sobre um assunto um pouco mais delicado. Mas isso expressa amor pelos nossos filhos. Isso expressa cuidado. Porque quem ama, cuida. Quem cuida, ama. É uma coisa misturada com a outra. Então, para a gente caminhar aí para a conclusão, não espere que do nosso discurso aqui de púlpito nós vamos parar de falar sobre família. Não vamos. A igreja, ela precisa continuar, não por meramente uma ideologia, lutando, orando, fazendo eventos, dando curso de noivos, e pequeno grupo, onde a igreja atua, ela sempre vai ter que ter, na sua missão, mostrar para as pessoas que família é, de fato, um grande projeto de Deus. Deixa Deus usar a sua vida para como uma expressão do amor dele através da sua vida para aquele que mora debaixo do mesmo teto. Eu fiquei de fato pensando sobre algo que eu vi na internet, uma reflexão dessas, né, que surge aí para a gente, de como que seria o comportamento de um pai ou de uma mãe quando sentado à mesa para fazer as refeições, se o filho ou a filha derrama o suco, né, acidentalmente naquela mesa bonita, naquela toalha nova, qual seria a atitude do pai e da mãe? Não podemos generalizar, mas às vezes tem pais que são agressivos, né? Olha isso, menino! Derramou, sujou a toalha! Aí a reflexão lá, como era no meio evangélico, cristão, e se fosse o seu pastor que estivesse almoçando na sua casa? E se o seu pastor derramasse lá acidentalmente o suco na sua toalha nova? Como que a pessoa reagiria? Com uma visita qualquer? Não, pastor, fica tranquilo. Que isso, pastor? Alguém já viria com um paninho, né? Não, pastor, tranquilão, tranquilão. Gente, como eu fiquei pensando nisso? Vamos supor que esse pastor fosse eu. Eu não ia querer que você brigasse comigo também, porque eu ia ficar com muita vergonha. Mas eu confesso para você, quem sou eu diante do seu filho para você me tratar cheio de dedo? Ô, oh, pastorzinho, pastor. Seu filho é muito mais importante na sua vida do que eu. Essa que é a verdade. Muito mais importante. Seu filho precisa muito mais do seu carinho, da sua atenção, do seu amor para com ele, mesmo quando ele errar com você. Sim ou não, gente? Se você fala assim, pastor, está tudo bem, eu ia ficar até feliz. Mas o seu filho ficaria muito mais feliz se você, ô, meu filho, o que que houve? Fica tranquilo, filho, está de boa. E eu iria glorificar muito a Deus se nós elevássemos o nosso, nossa maneira de tratar uns aos outros dentro de casa. Foi tratado sobre esse assunto aqui em uma quinta-feira, em um dos sermões, sobre a forma que a gente reage com os nossos parentes, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com uma pessoa do seu próprio sangue. E em um dos sermões foi evidenciado aqui que se nós não sabemos e se nós não cuidamos e se nós não tratamos dos que estão dentro da nossa própria casa, está falando para nós cristãos, somos pior, como se fosse um dos piores pecadores. Então não adianta chegar na igreja ter uma expressão de amor, a paz do Senhor, poderia ser assim, a paz do amor, você é o cara do amor na igreja, a gente é pessoa do amor e da paz, e em casa vivendo verdadeiros infernos, não vale. Se a gente está tratando a esposa, o marido, o filho, o vovô, a vovó, o ente querido que precisa de um conselho, de uma ajuda. Nossa, o tema é muito amplo. Mas eu queria que você saísse daqui sabendo que existe um comportamento mais positivo. E a Bíblia é o nosso manual. Eu queria que dentro da sua realidade de casa, inclusive quando você estiver muito triste, muito chateado, quando você estiver muito magoado com alguém, não se esqueça de 1 João, capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus nos amou assim, Deus se entregou através de Jesus. Deus é aquele que nos levanta quando nós caímos. Deus é aquele que nos sustenta quando estamos prestes a cair. Deus é aquele que nos agarra pela mão e fala, não, volta, volta, volta. Deus é aquele que já deu, não foi um passo só na nossa direção não, Deus deu muitos passos na nossa direção, não se enganem, todos nós que estamos aqui, só de você vir ao culto aqui hoje, é mais um passo de Deus na tua direção, Christian, não se engane, você tocar com a gente no altar, é um enorme passo de Deus na sua direção, querido, Ana Cláudia, trabalhando na igreja, muitos passos de Deus na vida dela, na sua vida, na vida de cada um de Deus, Deus está sempre dando passos na nossa direção, e eu vou te dizer, Deus como Deus, Ele não precisava disso, mas Ele nos ama, uma das qualidades de Deus é o amor, só que essa qualidade é transferível a nós, então nós podemos reagir mais em amor, não é à toa que os três grandes pilares, Felipe coloca para a gente, os nossos três grandes pilares que vão nos direcionar durante todo o ano de 2024, estamos falando sobre família, mas tem lá os três grandes pilares, alegrai-vos no Senhor. Segundo, seja amabilidade, ou seja, ações mais amáveis de vocês conhecidas por todos. Irmãos, nossa família não tem que ser, ter uma reputação de ser uma família que vive em amor. Pode deixar, Felipe. A nossa família precisa ser conhecida, primeiro por Deus, mas pelos outros, pelas pessoas que estão perto da gente, que o nosso relacionamento é fundamentado em amor. E se não for em amor, está errado. E se não for em amor, vai dar problema. Porque sem amor, olha só, escute isso antes do Jean me ajudar aqui com uma música. 1 Coríntios capítulo 13. Nós temos o amor expresso ao modo de Deus. Coloca pra gente, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Enquanto eles vão colocando lá, sem amor, antes do texto, nós nunca conseguiríamos ter alcançado o segundo pilar para um relacionamento familiar saudável, que é a comunicação. Comunicação onde um fala, o outro ouve. Aí a gente dá oportunidade para o outro falar. E com isso a gente vai ouvindo, vai falando, vai meditando, conversando direitinho, para que a gente consiga se entender. Mas se não tiver amor, não tem comunicação, gente. Porque o amor é o grande pilar de tudo. Se não tiver amor, não vai ter como ter perdão, que é o terceiro pilar aqui. Você não perdoa ninguém se Deus não tocar no teu coração e você decidir se livrar desse peso na tua vida. O cara te magoou. Você foi traído, você foi violentado e você se ama, porque Deus transfere a nós esse amor. Você não consegue perdoar nunca. O perdão tem a ver com amor, mas pastor, eu amo o meu inimigo, olha, eu não sei o que você faz com isso. Eu só sei que o amor ao modo de Deus nos estimula a caminhar mais uma légua. O amor ao modo de Deus fala assim, tem que orar até pelo teu inimigo. Você tem que, cara, de alguma maneira vencer isso. Mas sem amor você não vai conseguir perdão. Sem amor você não vai conseguir o respeito. Respeito. Você respeita as pessoas. Respeito. Os filhos respeitam pais, não é pelo seu autoritarismo. Você respeita os seus pais porque você entende que é um mandamento com promessa. E aí você honra pai e mãe. Mas se não tem amor, acabou. E aí, olha, outra coisa. Se você não tiver amor, não tem disciplina, você não consegue, você vai perder a mão, você vai gritar com seus filhos, você vai viver a sua vida berrando, a gritaria dentro de casa, tudo que Deus não quer pra gente, a gente faz, porque não tem lá o principal pilar pra gente cuidar bem uns dos outros, que é amor. Não tem como fazer. Se não tiver amor, não vai ter compromisso, responsabilidade. Gente, família, os casais que vão casar aí, tem que entender, são novos desafios, novas responsabilidades. Mas se não ama ao modo de Deus, como que você vai conseguir ter compromisso? E se você não ama, você não vai crer que pela fé Deus pode todas as coisas. Olha o que diz o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, que não é simplesmente uma música de um cantor famoso. É palavra de Deus para mim e para você. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Verso 2. Texto é incrível. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada. Não serve para nada. Sou religioso, dei meu dízimo, falo aqui línguas dos anjos, tô levantando a mão no louvor. Tá falhando no amor, falhou em tudo. Falhou em tudo. Então é um negócio desafiador. Mas é mesmo. Verso 3. Pilar para a gente cuidar bem uns dos outros. Amor. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 4, deixa rolar. Aí como é que é o amor ao modo de Deus? É paciente. Não tem jeito não. Tem gente que não gosta disso. Nossa, mas eu sou impaciente. Filho, passou por Jesus? Tem alguma coisa aí acontecendo no teu coração, porque vai mudar. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou irritadinho, tem pavio curto. Opa, não é Deus que tem problema, não. É você que tem um problema. Então, está precisando, vai ter que resolver isso. A gente já não fala mais como falávamos antes de Jesus. A gente já não grita. A gente já não berra. A gente já não toma atitudes precipitadas, porque Jesus entrou. E aonde Jesus entra, o amor entra. E aí a gente vive uma experiência sobrenatural com Deus. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Verso 5. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo com esse texto. O amor não maltrata. O amor não procura os próprios interesses. Gente, que difícil. O egocentrismo é uma realidade. E se você for egocêntrico no casamento, não vai dar certo. Você só vai pensar em você. Se você for egocêntrico, você só pensa em você, seu relacionamento com seus pais acabou. Seus pais trabalharam o dia inteiro, garoto, menino ou menino, ficaram em casa o dia todo. E por um acaso ficou louça lá para lavar. Aí espera os pais chegar para lavar a louça. Tá faltando algum negócio aí, não vai ter jeito. Você só pensa em você, como filho. Você só pensa na sua Netflix, você só pensa no seu videogame. Você só pensa ver os seus, suas coisas aí da internet. Filhos egocêntricos são cruéis com os pais. Não aliviam a carga em nada. São meramente aproveitadores e consumidores dos recursos dos pais. Tem que mudar. Se entra Jesus, que é a expressão máxima de amor, um jovem cristão, tem que mudar. Já ouvimos alguns testemunhos aqui dos meninos da embaixada, hein? Uma mãe procurou lá os líderes e falou: o que está acontecendo com meu filho? Meu filho só vivia cheio de palavrão na boca, rebelde, ruim. Mas agora meu filho está diferente. Falou: opa, glória a Deus, por que está diferente? Não é por causa da medalha que ele vai ganhar quando ele cumprir uma tarefa lá nos embaixadores. Porque Deus está moldando aquele menino. Em nome de Jesus, essa que é a verdade. Vamos viver o nosso relacionamento a partir desse grande principal pilar para os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Verso 6, rapidamente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7, pode ir avançando conforme eu for lendo. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor destes, porém, o maior destes, porém, é o amor, como um grandioso pilar para que possamos viver um relacionamento cada vez mais ao modo de Deus.